Diz assim o Senhor, livro de Jó, capítulo número 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem entendimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai, buscamos agora, Senhor, a tua unção mais uma vez, Senhor. Busco agora a inspiração do teu Espírito Santo, Senhor. Eu busco agora, Senhor, de toda a terra, Pai, o teu direcionamento, Senhor. Eu busco agora que os meus ouvidos sejam abertos para eu ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, Espírito de Deus, fala com a tua igreja, meu Senhor. Estabelece aqui agora, Senhor da glória, Pai Santo e amado Mestre, coisas novas, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Enche-nos com teu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos aprender um pouco mais de ti, Senhor. Rei de toda a terra e Senhor desta igreja, Pai, que a tua glória se manifeste agora no meio de nós, em nome de Jesus. Aleluia! Diga graças a Deus. Deus seja louvado. Agora dê um aleluia. Aleluia. Agora glória a Deus. Amém. Amém. Irmãos, né, o livro de Jó é um livro fascinante, um livro poético, um livro que demonstra, assim, uma adoração profunda. Uma adoração profunda a Deus. Nos mostra algumas verdades, nos mostra alguns ensinos a respeito do mundo espiritual. O livro de Jó é um livro tremendamente espiritual. Fala a respeito ali da soberania de Deus sobre Satanás, sobre as trevas. Fala sobre como Deus trabalha na vida do homem, como Deus ensina o homem. Fala das experiências que o homem tem que ter a Deus e a postura de um verdadeiro adorador. É a postura que nós devemos ter em relação às coisas que são de Deus, né? E nós, irmãos amados, não podemos deixar de falar a respeito desse último capítulo, que é algo assim fascinante, né? Eu creio que o fechamento deste livro, né, o fechamento do livro de Jó, através dessas palavras e um pouco mais palavras que nós não lemos aqui, demonstra assim algo muito especial para suas vidas, para minha vida e para toda a humanidade. Vemos aqui Jó se rendendo ao Senhor e declarando publicamente, declarando, né, que tudo aquilo que ele tinha vivido de Deus até este momento que ele estava declarando essas palavras, né, poucas coisas ele tinha conhecido de Deus. E Jó era um homem fiel. Jó era um homem fiel a Deus. Jó era um homem que foi exaltado por Deus perante Satanás, perante o diabo, como sendo um homem fiel e um homem íntegro. Jó era um homem íntegro e era um homem fiel. Mas faltava algo a este homem. Faltava algo àquela pessoa que se prostrava diante de Deus. Jó sacrificava pelos pecados ocultos dele, pelos pecados ocultos dos filhos dele. Mas faltava algo na vida de Jó. E esse algo Deus deu a ele. E esse algo Deus mostrou a ele, para que ele pudesse dizer estas palavras que ele disse aqui no final deste livro. Você conhece a história? Jó era um homem muito rico, um homem próspero, tinha uma família linda, uma família abençoada. Seus filhos eram tementes a Deus e, independentemente dessa circunstância, Deus deixou com que Satanás viesse sobre a vida dele para ali lançar coisas que tirariam tudo aquilo que Jó havia conquistado até aquele momento. Inclusive Jó disse para Deus, quando Deus disse: olha lá meu servo Jó, como ele é fiel e reto de coração. Satanás disse a Deus assim: ele é assim porque você deu tudo para ele, porque o Senhor deu tudo para ele. Tira tudo aquilo que o Senhor deu, vamos ver se ele permanece fiel a ti. E Deus permitiu que Satanás fizesse isso, para que a glória de Deus se manifestasse nessa causa, e para que nós pudéssemos também aprender da postura de um homem reto e de um homem fiel a Deus. O sofrimento de Jó foi muito grande, irmãos. Você imagina você, né, com a vida que você tem hoje, imagine você, não importa, né, aquilo que você tenha hoje, importa que Deus te deu tudo aquilo que você tem hoje. E você tendo conquistado tudo aquilo que Deus te deu hoje, de repente vem uma situação, uma circunstância e você perde tudo. Você perde seus bens, você perde a sua família, você perde os seus filhos, você perde toda a sua riqueza, todo o seu sustento, melhor dizendo, e você perde a sua saúde. Não é algo muito simples de lidar. Não é algo fácil de se aceitar. Não é algo fácil de nós tratarmos na nossa vida, no nosso dia a dia, porque a gente está acostumado a ver pessoas que passam por situações muito menores, por situações, vamos dizer assim, inferiores àquilo que Jó tenha passado, embora nós não possamos medir comparativamente a luta de um com a luta de outro, porque, né, a luta do irmão é sempre a pior, né? Não importa o tamanho da minha luta é sempre difícil. Mas, independentemente disso, nós podemos julgar, porque eu creio que ninguém aqui nesta igreja hoje passou por aquilo que Jó passou. Perdeu tudo, tudo, absolutamente tudo. Só não perdeu a fé. E nós devemos entender, irmãos, que nas pequenas circunstâncias, muitas vezes na nossa vida, as coisas são muito piores do que essa. A postura do homem, ela é muito pior, né, do que uma possível postura que Jó tivesse tido ali naquela circunstância que ele vivia. Nós devemos olhar para essa situação e fazer uma autoanálise da nossa vida e ver aquilo que nós já passamos e ver as nossas reações. E quantas vezes, se você não pediu perdão a Deus em relação à tua reação em determinado momento, que você possa se apresentar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa pela minha atitude egoísta, pela minha atitude hipócrita, pela minha atitude que está longe daquilo que tu desejavas, numa situação tão pequena, numa situação que eu venceria, que passaria, numa situação, né, que jamais sairia do seu controle. Então nós devemos, irmãos amados, olhar para a nossa vida. Sempre, eu sempre aconselho isso. Você já ouviu tantas vezes eu falar desta mesma palavra, que nós devemos nos autoexaminar para que nós sejamos melhores para Deus. Né? Eu sempre falo, nós não devemos fazer nada para agradar, né, as pessoas aqui na igreja. Devemos fazer aquilo que vai agradar a Deus. Tudo aquilo que nós planejamos aqui tem um foco, agradar a Deus. E quantas vezes eu falo, né, falo para a Rosana, falo para outras pessoas, que nós devemos agradar a Deus, não importa se nós vamos agradar o homem ou não. Agradando a Deus, nós agradaremos o homem, queira o homem ou não queira o homem. Porque se Deus estiver feliz, contente, é porque nós estamos atingindo o nosso alvo, é porque nós estaremos indo direto para o alvo, né? Direto ao coração de Deus. Esta é a chave de todas as coisas: olhar para Deus, né? E estabelecer em Deus uma aliança efetiva de que as nossas atitudes, né, levarão sempre em conta o Senhor, porque do resto Deus cuidará, né? E quantas vezes, né, a gente se perde procurando, né, tapar um buraquinho ali, tapar um buraquinho aqui, consertar ali, não falar isso, não falar aquilo outro, quando na verdade a gente tem que olhar para o Senhor. Falar: Senhor, isso que eu vou fazer vai te agradar? Isso vai trazer alegria ao teu coração? Então faça, independentemente daquilo que está ao teu redor. Obviamente que você tem que ter um grande discernimento, né, para não ofender, para não machucar, mas ao mesmo tempo nós não podemos buscar alegrar as pessoas em detrimento da alegria de Deus. Jamais, jamais priorize algo que não seja Deus. Jamais priorize algo que não seja o seu Senhor, o Deus vivo, porque quando você estiver fazendo isso, você estará agindo completamente correto. Você estará certo daquilo que você está fazendo, e as coisas prosperarão, e as pessoas ao seu redor serão abençoadas também por conta da sua atitude em relação ao teu Deus, em relação ao Senhor, aquele que pode todas as coisas. Quantas vezes Deus já me falou isso, irmãos? Eu louvo a Ele, agradeço a Ele, porque Ele tem tido misericórdia com a minha vida. E quantas vezes nos meus pensamentos, nas minhas preocupações, nos meus anseios, eu procuro fazer e planejar coisas, e de repente eu me vejo, né, pensando nas pessoas, quando nós devemos pensar em Deus. Quando nós devemos pensar no Altíssimo Senhor, porque Deus nos ensina, né, a pensar nas pessoas. E se nós pensamos nele, ele vai nos direcionar aquilo que é o melhor para as pessoas. Portanto, não se perca, não erre. Porque muitas vezes as pessoas erram tendo um bom coração. Mas mesmo tendo um bom coração, né, você está sujeito ao erro. Se você não agir segundo aquilo que Deus nos ensinou, se você não agir segundo aquilo que Deus falou na Bíblia, se você não agir segundo a prioridade do nosso Deus. Estava falando para o diácono Leonardo, né? Conversava sobre uma experiência que ele ia ter. E aí ele falou, assim, eu falei assim, ó, irmãos, olhe para Deus, né? Lembra disso? Não se preocupe com o homem, não. Não se preocupe com o homem, não. Você tem que fazer aquilo que Deus mandar. Porque se Deus mandar, é a melhor coisa que você vai fazer. Se Deus mandou você fazer algo, não pense no homem, não. Faça. Porque a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, naquele momento, naquele instante, é isso. Então, irmãos, Jó, ele tinha uma postura, né, de excelência em relação a Deus. Ele perdeu tudo, seus filhos, perdeu sua esposa, que o amaldiçoou e pediu para ele amaldiçoar Deus, né? Perdeu os amigos, e os poucos amigos que lhe restaram vieram para acusá-lo e diziam que ele estava daquele jeito, estava sofrendo aquela situação porque ele era pecador, que ele tinha pecado contra Deus. E Jó pôde dizer a eles: eu não pequei contra o Senhor, eu não blasfemei contra Deus, eu não falei coisas ruins contra Deus, eu não tive atitudes que pudessem levar a eu estar sofrendo essas consequências. E mesmo assim, os seus amigos, supostos amigos, o acusavam e apontavam o dedo, chamando ele de pecador, chamando ele de um homem que não que merecia efetivamente aquilo que ele estava vivendo. É, a nossa vida em relação a Deus, irmãos, ela é muito pessoal. Você deve ter intimidade com Deus. Você deve ter intimidade com Deus. E a pior coisa que tem é nós vermos, uma das piores coisas que tem é nós vermos, né, pessoas que se aproximam de Deus, fazem as coisas pensando nas outras pessoas. Aí eu preciso fazer isso porque eu preciso me mostrar crente. Aí eu preciso fazer isso porque eu preciso, né, mostrar que eu sou uma pessoa de oração. Aí eu preciso fazer isso porque eu preciso mostrar que eu sou uma pessoa fiel. Não, você tem que mostrar tudo isso é para o seu Deus. Você tem que mostrar para Ele a tua fidelidade, você tem que mostrar para Ele, né, a tua integridade, a tua alma voltada para Ele, o teu coração voltado para Ele. Ele é a essência, e para Ele nós canalizamos, somos nesse mundo. O nosso alvo é Deus, o nosso alvo é Jesus, e sempre deverá ser. Não se perca no seu caminho ou na sua jornada, porque isso é terrível e faz com que muitas pessoas sofram as consequências do seu erro. Jó também se aproximou de Deus e pôde questionar o Senhor. Jó era ser humano, ele tinha sentimentos. E ele se posicionou diante de Deus de uma forma, muitas vezes, né, esdrúxula. Jó, algumas vezes, se posicionou diante de Deus, falando palavras muito duras para o Senhor. Jó não entendia o que estava acontecendo com ele, mas a sua queixa, ela era ministrada ao único Deus. Ele se aproximava de Deus e dizia a Deus, né, aquilo que estava acontecendo com ele. E muitas vezes falava palavras que eram nítidas, que eram palavras que demonstravam ali a falta de conhecimento efetivo de Jó de Deus. Jó, quantas vezes falou neste livro palavras duras, e de murmuração a Deus, porque verdadeiramente ele não conhecia, ele não tinha a sabedoria que ele deveria ter em relação a Deus. E nós, irmãos, quantas vezes a gente começa a meditar na palavra, a gente vê circunstâncias assim e fala, poxa vida, e poxa vida, e poxa vida. Não, irmão. Tudo que você vive nesse mundo, se a tua vida está em Cristo Jesus, se você é fiel a Deus, se você o ama, se as tuas palavras e as suas atitudes são de um verdadeiro cristão, Deus estará sempre ao teu lado, te ensinando. E muitas vezes Ele vai deixar acontecer coisas na sua vida para que você aprenda mais. Para que você aprenda mais a viver ao lado dEle, a estar ao lado dEle, a viver aquilo que Ele tem planejado para a sua vida. E Deus te conhece e sabe como Ele deve agir para que a tua teimosia, às vezes, né? Se você é uma pessoa teimosa, para que a sua falta de fé, às vezes, se você é uma pessoa que tem falta de fé, seja tratada pelo Senhor, para que nós nos tornemos pessoas mansas, humildes e sujeitas a Deus, e sujeitas ao Senhor, sem teimosia, né? Sem ficar questionando, mas ouvindo a voz do Senhor, porque quando você ouvir a voz de Deus, você tem que obedecer, você não tem que ficar questionando. Se Deus fala com você, você tem que obedecer, não tem essa história de ficar questionando, ah Senhor, ah Senhor, ah Senhor, ou de se desviar do caminho. Deus está falando, faz isso, e você está indo para lá sem falar nada para Ele. Cuidado, nós temos que aprender a viver com Deus. Você tem que aprender a viver com o Senhor neste mundo como Ele deseja, e não como as pessoas estão acostumadas a agir. Nós somos servos, e servos obedecem a Deus. Servos necessitam ouvir a voz do Senhor, a voz de orientação de Deus. Os servos necessitam ouvir a orientação de Deus, porque nós somos extremamente dependentes de Deus. Sem mim vocês nada podem fazer, disse Jesus, e nós devemos olhar para essa palavra e entendê-la e aceitá-la. Aceitá-la. Você não vai ser uma pessoa fraca por isso. Você vai ser uma pessoa submissa em entender aquilo que Deus falou através de Jesus. Sem mim vocês nada podem fazer. Se submeta ao Senhor. Que Deus há de tratar tudo aquilo que você necessita neste mundo. Jó falou muito. Jó ouviu muito Deus falando com ele. Porque quando Jó se queixava, Deus vinha e dava umas broncas nele ali. E falava a verdade a respeito da vida de Jó e a respeito do poder dele. Deus vinha e não ficava quieto em relação a uma queixa. Mas Deus ensinava e falava duro, como Jesus sempre falou. Jesus era muito duro em tratar as pessoas. Jesus cobrava muito as pessoas. Jesus era um homem que tinha total autoridade, e essa autoridade era exercida neste mundo. Ele não aceitava. Ele não aceitava a falta de fé. Ele não aceitava a atitude errada. Antes ele questionava. Antes ele dizia, e dizia abertamente, de forma muito clara, aquilo que Deus pensava a respeito de determinadas atitudes. Porque é impensável que homens que vivam ao lado de Deus, como seus discípulos viviam ao lado de Jesus, pudessem ter determinadas atitudes que aqueles apóstolos tiveram. E Jesus era muito duro com eles. Eles eram teimosos. Temos que aprender com o Senhor. Temos que aprender com Deus. E saber ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Sempre. Porque eu volto a dizer para você, Deus não vai vir falar contigo passando a mão na sua cabeça, dizendo que está tudo bem contigo. Deus vai vir falar contigo para te dar uma orientação, ou né, para que você conserte algo que está errado contigo. Porque as palavras de Deus, quando Ele fala contigo, uma simples palavra demonstra já aquilo que você é para Ele. Demonstra aquilo que você é para Ele. Né? Se Deus vem através de uma palavra falando contigo, Eu não vou falar nem através de uma profecia, porque nós temos a habilidade, nós temos o poder e o dom de ouvir a voz de Deus durante as nossas orações. Nós temos esse privilégio de ouvir a voz de Deus durante as nossas orações. Se o teu Deus vier a ti, um exemplo que eu vou dar aqui agora, e te chamar de filho, meu filho, já é um grande sinal daquilo que já aconteceu na tua vida. Porque Jesus falou, né, através do apóstolo João: todos aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então já é um grande diagnóstico. Deus não precisa ficar falando para você: oh, filho, oh, que bonzinho que você é, que maluco, oh, oh. Não. Deus vai te tratar aquilo que você já é. Ele não precisa ficar enfeitando o pavão, como diz aí. Nós precisamos é saber aquilo que nós devemos fazer. É isso que nós precisamos. Nós precisamos saber aquilo que nós, como nós devemos agir. É isso que nós precisamos. É. E é muito triste, né? Se Deus vier falar contigo: conserta-te. É. Conserta-te. Isso é uma palavra que não deveria fazer parte da tua vida. E sim, né, uma outra realidade, uma outra verdade. Jó depois disse, agradeceu a Deus e disse: bem sei que tudo pode, Senhor, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia. Na verdade falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Olha, olha o resultado das experiências de Jó com Deus. Falei daquilo que não entendia. Fui irracional espiritualmente. É isso que Jó estava dizendo. Fui irracional espiritualmente, né? Quando disse palavras terríveis. É, Jó certa vez disse que maldito o dia que ele nasceu. Palavra terrível, né? Que palavra terrível. E ele pôde dizer que falava daquilo que eu não entendia, que eram coisas muito maravilhosas para mim, coisas que eu não conhecia, disse Jó. Escuta-me, pois havias dito, ao Senhor falando, e eu falarei. Quando você se predispõe a ouvir a Deus, Deus fala contigo. É interessante, irmãos, isso não partiu do meu coração, mas como Deus tem direcionado coisas muito especiais para essa reunião de oração de sábado. Deus tem direcionado algo muito especial para essa oração de sábado. Desde a pregação de domingo, eu não tinha nem imaginado isso. Deus falando agora a respeito daquilo que, né, ele gostaria de fazer conosco, né? Ele falando aqui: escuta-me e eu falarei. Então nós devemos buscar, irmãos. Aproveite as oportunidades que você tem. Aproveite os momentos que você tem. Esteja disponível a ouvir aquilo que Deus vai falar contigo. Esteja disponível a ter experiências novas com Deus. Esteja disponível para aprender um pouco mais daquilo que Deus fala. Esteja disponível ao Senhor. Deseje isso, porque as pessoas estão dando pouco valor a isso e estão se tornando pessoas como era Jó. Era uma pessoa que supostamente era uma pessoa que tinha um grande contato com Deus, quando na verdade faltava muito a Jó. Ele era um homem fiel e íntegro, mas tinha pouco contato com Deus, pouco contato com o Senhor e poucas experiências com Deus. E Deus quer transformar essa história. Deus não quer uma igreja, né, de pessoas boazinhas. Deus quer uma igreja de pessoas boazinhas e pessoas que tenham comunhão com Ele, para que você possa propagar o evangelho aonde você está, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, nas suas dificuldades, nas suas lutas. As suas lutas serão cuidadas por Deus, as suas lutas estão nas mãos de Deus. Deus cuidou de você até hoje, vai cuidar amanhã e depois de amanhã também. Deus não vai te largar no meio do caminho, numa jornada, no meio de uma jornada, abandonado ali só, para você sofrer dificuldades. Deus jamais faria isso. O Deus que cuidou da tua vida até hoje está cuidando da tua vida agora. E o Deus que está cuidando da tua vida agora vai cuidar da tua vida sempre, se você deixar e se você tiver fé. Não esmoreça, mas esteja atento àquilo que Deus quer fazer contigo, para que Deus possa se manifestar em glória e em poder na sua vida. Não esmoreça, mas entenda aquilo que Deus quer fazer contigo, para que muitas outras vidas sejam alcançadas e aprendam através dos seus conselhos a agir numa luta, numa dificuldade. Aprendam a enfrentar, né? E que não sejam simplesmente palavras como de um papagaio: Deus vai te ajudar, você tem que buscar em Deus. Não, são palavras que podem ser ditas, mas ao mesmo tempo você tem que dizer que o verdadeiro Deus, Ele deseja ter experiências conosco. Que o verdadeiro Deus deseja se manifestar na nossa vida muito mais do que se manifestou até hoje, para que as revelações dele sejam grandes e efetivas na nossa vida e na sua vida, na minha vida, na sua vida e na vida de todas as pessoas que vão se encontrar com o Senhor. Eu te conhecia só de ouvir, olha a palavra de Jó, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, Jó foi chamado de íntegro por Deus. E ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir. Paradoxo, né? Que situação, né? É interessante. Que situação interessante essa. Como um homem, ele pode ter dois perfis diferentes em relação a Deus, e como Deus deseja que esses perfis sejam aperfeiçoados. Como Deus deseja que o homem vá muito além de uma fidelidade temerosa, de uma fidelidade por medo, por temor. Deus quer uma pessoa que é fiel porque o ama, porque o adora, porque o respeita, porque conhece e ouve a voz dele. Deus quer muito mais de nós. Deus quer muito mais de nós. Deus quer muito mais de nós. Esses dias eu estava lendo a Bíblia, de repente vi uma palavra interessante assim e comecei a orar ao Senhor. E aí Deus me mostrou uma situação assim muito interessante. Eu me deparei assim, eu estava assim nos átrios de Deus. Eu não estava dentro dos átrios, eu estava fora dos átrios de Deus. E eu fiquei de frente assim, bem de frente, com o véu rasgado. E o véu era muito alto, irmãos. Era muito mais alto que essa igreja aqui, assim. Era um portal enorme, e o véu todo rasgado. E eu andando ali, né, de frente àquilo. E eu ouvia uma voz que dizia: você não pode entrar aí. Você não pode entrar aí. E aí, de repente, eu estava ali, estava atraído por aquilo, mas aquela voz dizia: você não pode entrar aí. E eu andava assim, como que de lado, olhando, achando aquilo maravilhoso, achando aquilo majestoso. E de repente eu olhei assim para dentro do véu, e tinha um trono. E nesse trono tinha uma pessoa sentada nesse trono. E essa pessoa se levantou do trono dele. E eu olhando para essa pessoa que se levantou do trono, ele fez assim: vem aqui, vem aqui. Eu falei assim: eu não posso entrar. E ele falou assim: vem aqui, que eu estou te mandando entrar. Aí eu entrei. Eu entrei e me cheguei de frente àquele homem. E aquele homem se apresentou para mim. E ele disse assim para mim: eu sou o Filho de Deus. E quando ele disse assim: eu sou o Filho de Deus, e ele começou a falar comigo, e ele começou a me ensinar, aí eu me prostrei aos pés dele, tudo nos sonhos, eu me prostrei aos pés dele, e eu falei assim para ele: meu Senhor, eu quero te servir. Eu quero te servir, meu Senhor. Me aceita. Me aceita. E aí, é como se aquilo fosse uma resposta de Deus. E o Senhor Deus me aceitou. E o Filho de Deus me aceitou. E eu creio que esse sonho tem muito de revelação às minhas necessidades espirituais naquele momento, porque são os cuidados de Deus, aqueles cuidados que Ele teve comigo e teve com você, porque um dia Ele te chamou para dentro do, para você ultrapassar o véu rasgado, porque o véu está rasgado, não precisa mais ficar do lado de fora, não precisa mais ficar imaginando coisas, nós temos que entrar, e Ele chamou, e nós temos que ir. E ele se apresentou e disse: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho de Deus. E começou a te ensinar, a falar aos seus ouvidos a verdade e não a mentira. E nós devemos agora decidir, depois que nós ouvimos, se nós queremos nos prostrar nos pés dele, pedir a Ele que nós possamos servi-lo. Eu não sei se você tem esse desejo no coração. Eu não sei. Eu tinha, sempre tive, desde o primeiro dia que eu entrei numa igreja. Primeiro dia que eu entrei numa igreja, eu ouvi a palavra de Deus e fiquei fascinado pela pregação da palavra de Deus, e daquele dia eu já coloquei no meu coração que eu gostaria de servir ao Senhor, e eu não entendia nada, não sabia nem como podia ser isso. Mas que você possa colocar o seu coração diante de Deus, para que você possa ter muito contato com Ele e receber dEle, muito de perto, as ordens dEle, para que você seja um verdadeiro servo e você possa dizer com alegria em algum momento da sua vida: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Todos nós precisamos dizer essa palavra. Todos nós precisamos declarar essa palavra em algum momento da nossa vida. Todos nós precisamos declarar essa palavra em algum momento da nossa vida. Não adianta você dizer essa palavra da boca para fora, porque é uma palavra que tem que sair, né, do seu íntimo, e é uma palavra que tem que revelar a verdade, porque quando revela a mentira não vem de Deus, tem que revelar a verdade. E que você busque e deseje viver esta verdade na sua vida, em nome de Jesus. Fique de pé. Aleluia. Quem é bonzinho aqui, levanta a mão. Ixi, irmãos. Está todo mundo longe do primeiro estágio ainda? Quem é bonzinho, levanta a mão. Tem uma que levantou a mão ali, minha tímida. É. Lógico que você é uma pessoa, eu imagino, né, que você seja uma pessoa que já se colocou diante de Deus, declarando que você o aceita e você zela para ser fiel a Ele. E você é uma pessoa justa, que age com justiça, ou tenta agir com justiça, e quando você erra, não é porque você foi mal, mas porque você se equivocou, você pede perdão. Então, se você é uma pessoa justa, temente a Deus, que obedece ao Senhor Deus Todo-Poderoso no conceito da sua palavra, você é uma pessoa boazinha. Que nós possamos avançar agora na presença de Deus para viver a grandeza do Deus Altíssimo. Feche seus olhos, vou orar por você.